Muito bem. Agora pegue sua Bíblia. Deixa eu falar algumas coisas boas que aconteceram esse final de semana. No sábado de tarde aqui tivemos um trabalho da Aliança Masculina, quero parabenizar, um trabalho de conscientização. Foi muito bom, falando sobre lei seca, tocando um pouco sobre a questão do alcoolismo. Muito bom. Depois tivemos outra palestra sobre depressão e ideação suicida. Ó, meus irmãos, não abre mão dessas coisas, não. São boas informações para a comunidade, para o entorno, para chamar os outros e ter essa entrada, né? Quantas pessoas vieram aqui que não eram crentes, mas gostariam de ser orientados e vieram. Muito bom. Olha, a Aliança Masculina, muito 10, Sebastião, André, Deus abençoe suas vidas. Continue tendo essas ideias e essas inspirações, que vai ser muito bom. Também, ontem tivemos a inauguração do novo prédio em Urucânia. Não sei se você sabe, na ICNV de Urucânia agora está com um novo prédio. Compramos lá de uma outra igreja que saiu da região e o prédio não está totalmente pronto, tem muita coisa, mas já deu para fazer muitas coisas. Ontem estava cheio o culto, tive o prazer de ter o primeiro culto lá, inaugurando, né? Teve já cultos lá, mas na inauguração mesmo foi ontem. Muito bom, ICNV de Urucânia crescendo. Urucânia já era uma realidade entre nós ali do outro lado, né, da estação, na estrada de Urucânia. Mas como ficou inviável, o pessoal vinha andando de lá, irmãos, até a igreja. E quando nós viemos para esse lado aqui, ficou inviável para eles. E então tivemos a percepção de abrir uma igreja lá. E graças a Deus, olha, não multiplicou não, triplicou, o negócio ficou lá. Muita gente nova, pastor Jeremias e Lídia fazendo um excelente trabalho, como sempre foram. Glória a Deus. Nós demoramos a ordenar aqui, mas quando ordenamos, gente boa, gente que vai dar fruto. Amém, igreja?
Amém.
Muito bem. Pegue sua Bíblia agora, então quero celebrar essas duas coisas boas. Hoje de manhã eu não pude estar aqui, tive que pagar, estou dizendo para você, eu trago pastores aqui, depois eu tenho que pagar a visita. Hoje eu fui lá em Magé. Quem conhece Magé? Magé. Já ouviu falar? É território nacional ainda. Para quem vai lá para... Tem a subida ali para Teresópolis, né? Mas é Guapemirim, esses lugares assim. Legal. Magé. Igreja bonita, meus irmãos. Segunda Coríntios, por favor. Tivemos, olha, esse negócio de manhã com a família está proliferando ali na denominação. Fui participar de uma manhã com a família lá. Foi muito bom. Teve café da manhã, teve tudo que tinha direito. Só está gostando das ideias. Olha, já fui lá em São Gonçalo, já fui em Japeri, já fui aqui em Magé. Muita gente aderindo, manhã com a família. 2 Coríntios 4. Só você que não vem na manhã com a família. Arranja um dia para estar com a gente. No próximo vai ser no segundo domingo do mês de outubro. 2 Coríntios 4, versículo 7 a 14. Tesouros em vasos de barro. 2 Coríntios 4, por favor. Nosso amado visitante, sejam bem-vindos. Encontrou? Diga amém.
Amém.
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexo, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Todos juntos, versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Senhor, muito obrigado por esta palavra lida, por aquilo que o Senhor já nos comunica através da mesma. Só em ler já nos comunica verdades. Queremos agora examinar as Escrituras como o Senhor espera que façamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Se revela aos que precisam. Mostra a tua graça, teu poder, teu favor. Fecha o dia conosco, falando ao nosso coração. Dando, Senhor, uma semana a outra, depois da tua palavra. O teu Espírito se manifeste e se revele aos santos. Muito obrigado por essa noite bendita, neste santo lugar, coral lindo que cantou a ti, tantas coisas que já aconteceram nesse culto, que o Senhor recebeu como aroma agradável às tuas narinas. Te damos ações de graças por tudo, em nome de Jesus, e todos digam amém. Temos todos hábitos de guardar lembranças. A gente tem esse hábito por diferentes motivos e costumes. Eu guardo muita coisa, minha mulher até reclama. Mas tem uma explicação óbvia. São pessoas, são coisas que nos tem para a gente um significado. Valores. A gente não joga fora. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu tenho uma bicicleta que a igreja me deu. Alguém lembra disso? Está lá, parada. Alguém já passou e olhou assim a bicicleta e falou: o senhor não quer vender, não? Eu não consigo vender aquela bicicleta. Ela tem um valor para mim muito grande. Primeiro que vocês me deram um recado. Larga de ser gordinho. Eu posso não usar muito, é uma vergonha dizer isso, mas quando eu olho para a bicicleta e eu estou para fazer uma restauração na mesma, porque ela está muito tempo parada, eu fico assim: meu Deus, foi a igreja que me deu. Então, todo presente tem um significado, um valor para a gente. E elas vão sendo objetos que a gente considera. Tem gente que tem um acervo de livros, guardado com muito carinho. Tem gente que tem vestido, usado numa ocasião especial, que não dá para ninguém. Nem para o filho, nem para a filha. Para o filho não pode, né, irmão? Filho querer vestido para quê? Uma sociedade como a nossa, não sei não. Tem um carro antigo, tem um móvel, uma joia. Eu me lembro que quando eu e a Márcia casamos, e aí demorou a gente comprar algumas coisas para a gente, e quando nós vimos um móvel, assim foi, assim, gamamos na primeira, sabe? Quando saiu um dinheirinho bom lá da Marinha, eu falei: Márcia, vamos lá naquele móvel, comprar aquele móvel. Aí fomos lá. Era uma arca, tinha que colocar na nossa sala. Uma arca pequena. Amado, usamos muito aquele móvel. Botava tudo ali. Até que deu cupim. É, a gente vai guardando coisas significativas. Faz parte da nossa história. Faz parte da nossa vida. Eu guardo coisas bens. Guardo muito parafuso. Minha mulher pergunta, você vai precisar disso tudo? Um dia eu vou. E quando alguém vai lá consertar alguma coisa, coisa de homem, né? A gente sempre tem, não, tem um parafuso, tem um negócio aqui, tem caixinha de tudo lá em casa. É, guardo livros, coisas valiosas. Tem gente que quer passar isso por filho, quer passar isso por cônjuge, sei lá, como você vai passar, para um discípulo, para um amigo. São coisas nossas. Que a gente presenteia quando a gente consegue liberar. Mas uma coisa importante que você entenda. Tudo isso acontece por uma explicação óbvia. Aquilo tem um valor. A própria Arca da Aliança, se você for no Antigo Testamento, a Arca da Aliança tinha tesouros guardados nela. A Bíblia diz que tinha, a Arca da Aliança era uma caixa folheada a ouro, que era usada para guardar algumas coisas. É, as tábuas da lei, diga comigo, as tábuas da lei, a vara de Arão que brotou. Cadê esse povo? Vamos lá, as tábuas da lei, a vara de Arão que brotou e o maná. Estava ali, Deus mandou guardar dentro da Arca da Aliança. Tinha significados para Deus e para o povo. Então, Deus faz essa movimentação também. Deus nos ensina a guardar tesouros. Só que Ele nos fez o seu bom depósito. Ele nos tornou caixas para Ele. Ele, da mesma forma que pôs na Arca da Aliança tesouros importantes em cada fase da história de Israel no deserto, Deus também quer que o seu povo seja o seu bom depósito. Deus tem coisas valiosas para depositar em nós. Vamos dizer juntos? Deus tem coisas valiosas para depositar na minha vida. Deus quer fazer você e de mim o bom depósito dEle. Ele vai guardar tesouros. Ele vai confiar esses tesouros para cada um de nós e já tem confiado. Você não percebe, mas dentro de você há valores colocados por Deus no seu tempo e na hora certa. Ele guardou isso em você e em mim, em nós, como igreja do Senhor. E aí, o texto que a gente leu, ele usa uma metáfora, fala de um baú. Esse baú não simboliza necessariamente a vida humana. Mas esse baú é diferente. Ele fala que esse baú é um simples vaso. Eu me lembro, algum tempo atrás, que foram descobertos alguns pergaminhos em vasos nos lugares antigos, mais para o lado da Mesopotâmia. E pegaram aqueles vasos e viram um pergaminho de um dos evangelhos, muito antigo. E guardaram, isso está agora em Londres. Descoberta arqueológica. Descobriram o livro de Marcos, mais um dos escritos. Há muito tempo, isso já tem um bom tempo. Mas descobriram ele dentro de um vaso. No passado, se guardava coisas dentro de vasos. No passado, se guardavam coisas valiosas e não tinham caixinha, né? Tem gente que tem caixas de anéis, de brincos, né? Minha mulher abre um negócio assim, só dá bijuteria, mas está lá. Falei, mano, né? Tem um negócio bom a guardar. Então, é isso. Deus quer valorizar, ou melhor, colocar dentro de vasos, e colocou dentro de vasos, e Paulo usa isso, vasos de barro, coisas preciosas. Diga comigo, vasos de barro.
Vasos de barro.
É, a constituição do vaso não é algo assim, diferente. O vaso básico é de barro, material que parece que não tem nenhum valor. É interessante o que Paulo está dizendo nessa metáfora. Ele está dizendo que o vaso, uma coisa simples que todo mundo conhece, esse vaso, esse objeto comum, que não é muito valorizado, que não serve, parece que não serve nem para guardar nada, porque não tem nem cadeado. Vaso, um simples vaso de barro, que se quebra com facilidade. Um vaso de fácil de reposição, quebrou, bota outro. Alguém já quebrou vasos em casa? Foi seu filho, né? É. A comparação aqui é claro que ele está tentando dizer que nós é que somos e representamos esse vaso. Nós não somos o tesouro, nós somos o vaso. Nós não somos o que tem valor, nós somos o vaso. Todos são vasos. Tá com, a pessoa do teu lado pode ter cara de alguma coisa, mas é um vaso. É um vaso, com suas qualidades, com seus defeitos. É vaso, de algum valor ou sem valor. O valor não está no vaso, porque ele é barro, como qualquer um. O valor está naquilo que se coloca no vaso. A preciosidade está no que se guarda. Não estou dizendo? Encontraram um vaso dentro de uma caverna. Vaso. Opa, tem um valor aqui no vaso. Isso é um escrito antigo. Isso é uma carta, isso é um pergaminho. Então, o valor está naquilo que contém o vaso. Porque todos são barro. Pode botar roupinha nova. Pode botar um carrão aí na frente. Pode ter nome na sociedade. Mas para Deus, você e eu somos um vaso de barro. De novo, objeto comum. Não muito valorizado. Que se quebra à toa. E de fácil reposição. Esses dias, esse dia não, foi ontem, ontem ou hoje, meu Deus, nem me lembro, acho que foi ontem, eu estou aqui tanto entrada e saída, foi ontem, eu entro numa rua antes, ali perto do cemitério de Campo Grande, eu entro numa rua ali, com carro, aí está sempre aquele pessoal que está preparado para receber o pessoal que vai ao cemitério, e eles já ficam acenando lá, tem vaga aqui, tem vaga aqui, eu falei, não, hoje não. E quando a gente passou pelo cemitério, o cemitério está cheio. Vasos que se quebram e outros são colocados num lugar. Então, para que tanta prepotência se somos vasos de barro? Para que tanta luz na gente, se a gente é peça que se repõe depois que quebra? Ninguém pensa assim: vou recuperar o vaso e joga isso no lixo, compra outro. Nós somos um objeto que as pessoas repõem. Basta morrer. Quem disse que não quer casar, casa de novo. Jurava juras de amor. Eu vou te amar. Você é a única pessoa na minha vida. Bastou morrer. Repõe o vaso. Tem gente que nem espera morrer, já repõe o vaso. No Rio, não. Essa é a nossa desgraça. A gente não vale quase nada. A gente pensa que vale alguma coisa. Então, diga: o valor não está em mim. O valor está no que está dentro de mim. A gente gostaria de ser um vaso de ouro, mas nós só somos vasos de barro. Às vezes, jogaram uma tinta na gente. Jogaram uns negócios ali, fizeram umas, um negócio para valer mais, mas a gente é barro. Eu sei que isso machuca o ego da gente, que a gente gostaria de ser uma coisa mais valiosa para o outro. Mas não importa que tipo de barro você é. Importa que para Deus, eu e você somos um objeto, não somos algo que Ele tem como projeto colocar dentro de nós algo valioso. Ele não pensou em colocar nos animais, na sua criação. Ele não pensou em colocar em qualquer outra coisa, senão em homens. Eu vou colocar coisas preciosas. Coisas preciosas eu vou colocar. E escolheu seres humanos para ser seus depósitos. Diga: obrigado, Senhor. Porque em mim há ricos tesouros. Quem acha que Deus já depositou muita coisa boa na sua vida? Quem pode dar um glória aí? O Espírito Santo, a palavra de Deus, Cristo já entrou. A esperança, amém. A confiança, amém. A fé, amém. Ricos tesouros que muita gente joga fora, mas nós somos o bom depósito de Cristo. Quando Ele pensa em colocar coisas preciosas, Ele disse: eu fiz os homens para isso. Ainda bem que Ele nos olha com outros olhos. Ainda bem, porque a gente quebra tão fácil. Ainda bem que Ele olha para a gente e fala: não, vou usar coisas mais resistentes. Vou usar alguma coisa que nunca vai se quebrar, que nunca vai ser trocado. Não, Ele achou melhor colocar isso na gente, do jeitinho que a gente é. Diga: santa presença. Ramantarachubi andareia. Santa presença. Santa graça. Santa bondade. Santa misericórdia. Santa benevolência. De olhar pessoas como a gente, que até se acha alguma coisa, mas que é só vaso de barro. E nesse vaso de barro, ele coloca sua palavra, seu espírito, seu filho, fé, esperança, amor. Coisas que para alguns não têm valor nenhum, mas são valiosos diante do Pai. Ele pegou os seus mais ricos tesouros e colocou na gente. Diga, grande responsabilidade. Quem se acha indigno de receber tanta graça? Nós somos, meus irmãos. Nós somos. Vasos que quebram por qualquer motivo. Você já viu a constituição de um vaso? Como que se faz um vaso? A primeira coisa, a primeira fase na constituição de um vaso é a escolha. Diga comigo, a escolha. Olha para o seu irmão e vê se ele escolheu bem. Deus escolheu bem. A escolha. Oh, meu Deus. Quem é barro vermelho aí? Quem é salibre? Saliba é bem preta, bem... Já viu discriminação, só porque eu falei. Tem um tipo de... Vários tipos de terra, de barro. O que é interessante aqui é que nessa fase de escolha, já catalogado, tem 200 tipos de terra. No mundo, já catalogado. E esses tipos de barro conhecido, nem todos servem para fazer vaso. Ó, pastor Evandro é cultura. Às vezes eu falo nada que não tem nada cultural, mas isso aqui é importante. Só 8 tipos de barro servem para fazer vaso. 8 de 200. Interessante isso. Jeremias, capítulo 18. Vamos bem devagar com esses temas. Jeremias 18. Versículo 2 a 6. Todo mundo conhece o texto. Jeremias 18. Quando você falar, Jeremias 18, o vaso na mão do oleiro. Versículo 2, dispõe-te e desce à casa do oleiro, Deus falando a Jeremias, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, onde se faz o vaso. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, todos juntos, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Somos só vasos. Do jeitinho que a gente é. Do barro. Interessante, então, que Deus escolhe. João 15, 16 disse, não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto. Então, a escolha de Deus, ela tem um significado porque Deus não escolhe qualquer barro. Tem um barro peculiar, tem um barro que se molda, tem um barro que dá forma, Não é qualquer barro, diga, não é qualquer barro. É aquele que se deixa moldar. Então, nessa primeira fase, você passou? Você deixa Deus moldar você? Vou fazer mais barrigudinho. Quem acha que Deus caprichou na barrigudinha? Eu fico olhando aquela pessoa que Deus chama. Eu tenho um amigo que é mago, que está igual aquela música, é mago de Davadó. Seu paletó é de uma lista só. E eu vejo o cabra comer, o cabra come muito. Dá raiva, né, irmão? Eu respiro e engordo. Pronto. O cabra come muito. Ele come, vai comendo. Eu falei, meu Deus, essa comida vai para onde? Dá raiva, né, queridos? E a Deus usando ele, eu falei, meu Deus, uma graça mesmo, hein, Deus? Eu, organismo ativo, o meu é lento. Não vou nem falar mais nada. Então, nessa primeira fase de escolha, é se esse barro se deixa modelar. Talvez essa seria a nossa dificuldade de ser um vaso melhor para Deus. Quando ele tenta botar a mão, a gente não deixa ele fazer nada. E a gente sempre se, sabe, se entra em disforme na mão do oleiro. A gente não deixa ele modelar. Quando ele está, ó, está quase pronto, sai da roda. Está quase pronto, sai da roda. E volta aquele negócio de novo, aquela coisa informe. Diga, Senhor.
Senhor.
Olha, deixa eu falar o que você vai falar, para depois você falar se quiser. Vou falar assim, Senhor. Volta a colocar a mão na minha vida. Não desiste de mim. Ainda que eu resista. De novo. Senhor. Volta a colocar a sua mão. Na minha vida. Continua modelando. Não desiste de mim. Assim seja. Ele resolveu colocar coisas preciosas na minha vida e na sua vida, mas primeiro ele tem que fabricar o vaso. E esse vaso, às vezes, não se deixa modelar. E é triste quando eu vejo pessoas que Deus escolheu pela sua graça que não se deixam modelar. A segunda fase, eu não tenho muito tempo, é aquela parte em que o vaso entra no... A fase do curtimento, né? Como se curte couro? Como é que se faz? Coloca no... Só. Deixa ali, no sol. O senhor não pode botar a gente na sombra, não? Diga para o seu irmão, para o sol. A curtir o negócio. Ele é lindão, né? Então, o material é exposto no sol. E ali exposto no sol, ele vai curtindo, vai tirando, sabe? Vai endurecendo, na verdade, o material, vai dando a ele mais resistência. Tem necessário, é necessário o barro ficar mais sólido e seca o barro. De tanto sol que pega, seca. Vê se alguém está seco do teu lado. É. Às vezes a gente passa por esse momento, sabe? Que as coisas vão enrijecendo a gente para o bem ou para o mal. Em nome de Jesus, não importa o que Deus está expondo você, mas vai ser para o bem. não sei o que está pegando em você, se é só forte, se é só moderado, mas que Deus faça o que Ele quer. Vou curtir, vou enrijecer esse barro, porque eu quero ele assim. É, estou indo devagar. Primeira fase é a escolha. Segunda fase é o curtimento. Terceira fase, que é também importante, não podemos ignorar, é a fase do pisamento. Diga para o seu irmão, pisamento. Depois de seco, vai tirar o oxigênio do barro. Viu? Você não sabia que isso tudo acontecia. Joga o barro no chão, seco, e passa alguma coisa, ou alguém pisa para esse barro sair o oxigênio. Quem acha que Deus já pisou bastante? Está com algumas reclamações no pisamento. Deus, o senhor já tirou tudo. Deixa o pé do oleiro pisar. Só Satanás que não pode pisar na gente, né, irmão? De novo. Só Satanás não pode pisar na gente, né? Mas o restante, Deus pode fazer tudo. Depois de... É para tirar tudo que não é do agrado dele. Tudo que vai atrapalhar na modelagem que ele quer fazer. Tudo o que ele tem para fazer ainda, ele vai fazer segundo os seus propósitos. E aí a gente passa por humilhação mesmo, a gente passa por decepção mesmo, vai tirando o nosso orgulho, vai tirando nossa vaidade, vai tirando aquilo que é contrário à vontade de Deus, porque estamos passando por um momento importante para quem faz um vaso. Tira dele tudo que não é de Deus e que vai atrapalhar para esse vaso conter a glória de Deus. Pisamento. Já ouvi coisas que eu não quis ouvir. Já fizeram comigo o que eu não queria que fizesse. Mas Deus sabe o tipo de barro. Esse precisa amassar mais, amassa mais. Já saiu o orgulho dele, Senhor. Não, ainda tem mais orgulho aí. Mas, Senhor, eu acho que ele está humilde agora. Porque as humilhações nos humilham. Né? Ninguém gosta de passar humilhação, irmãos. Ninguém. Eu já passei por algumas. Não foi nada bacana. Chorei muito. Sofri muito. Teve noites que eu não dormia. E eu perguntei a Deus, por que eu tenho que passar por isso? Para que você lembre que tem muita coisa que você tinha no passado e que eu agora estou tratando. Para que você lembre que para ser usado por mim, isso aí para você não significa nada, mas para mim significa tudo. Eu nunca vou te usar com esses conteúdos errados. Eu acho que ele parou de ser preconceituoso. Eu acho que ele parou de ser uma pessoa difícil. Amassa mais. Não parou, não. Deus sabe até onde vai o pisamento. Eu sei que essa, não dá, ninguém está falando em línguas aqui. Ninguém está pulando. Mas é melhor assim. Deus te escolhe. Deus curte você no céu. Para tirar todas as coisas que questão assim, bem complicada. Deus faz o pisamento. Ele está construindo o seu vaso. Ele está construindo o seu vaso. Deixa Deus. Deus fez isso com Israel. A gente não pode reclamar. Deus fez isso com o seu povo. Ele não pensou duas vezes. Humilha, vai para a Babilônia. Vai para os assírios. Morre gente. Sofre. Eu quero um povo. Um povo. Porque do meu povo eu vou tirar meu filho. Então, hoje você é pisado. Amanhã tem algo novo que Deus vai fazer. Calma. Ó, casa de Israel, calma. O processo é difícil mesmo. É verdade, você não... Não estou te chamando aqui para ganhar um carro novo. Nem coisas novas que você gosta. Mas Deus espera que você seja alguém capaz de conter as coisas valiosas que Ele tem para colocar dentro de você. E qualquer vaso não vai aguentar. Tem que ser um vaso bom. Pastor, passei pela escolha, passei pelo curtimento, passei pelo pisamento. O que está faltando mais? Ele vai misturar algumas coisas aí, porque esse vaso mistura. Esse vaso, só é o vaso que a gente compra em casa, não é o barro só, tem alguma coisa ali, irmãos. Tem jornal. Tem palha. Tem coisas dentro do barro que é colocado para modelar melhor. Senão, como o primeiro barro, dissolve. Ele tem que colocar alguma coisa dentro deste barro para esse barro não desmontar. Tem vaso que quebra fácil. Mas diga para o seu irmão, eu não quebro, não. Quem acha que já aguentou muita coisa? Quem acha que não aguentou nada? Quem não acha nada? Pastor, se eu vim com essas perguntas, não acho nada. Se eu já passei por... Eu não vim aqui para ser pisado, não, pastor. Eu não vim aqui para sofrer, não. Eu não vim aqui para ser humilhado. Ah, claro, você não é vaso. Porque todo vaso passa por isso. E principalmente, dentro dele é colocado alguma coisa que o torne mais resistente, mais forte. Porque esse vaso precisa durar até a vida eterna. Então, sobre ele é colocado algo que vai depender muito do quebrantamento dessa pessoa. Porque tem muita gente que não deixa colocar nada nele. A palavra não entra, o Espírito não entra, Cristo não entra, nada entra. Bom senso, bom costume, respeito, boa conduta, nada entra. As regras de Deus não entram, o temor de Deus não entra. A fase desse curtimento está estragado. Porque é resistência o tempo todo. Como fala lá, eu fico pensando assim, Senhor, por que aquela frase? Eis que estou à porta e bato. Isso não entra logo. Ele não deixa. Ele não quer nenhuma mistura. Ele quer ser ele. Ele quer ser ele. O tempo todo ele quer ser ele. O tempo todo ele quer dar palpite naquilo que eu quero fazer. O tempo todo ele não deixa. Ele resiste. Ele tenta os ouvidos. Ele sai da igreja. Ele faz qualquer coisa para que nada entre nele. Assim você não vai virar um vaso. Nós precisamos dessa resistência maior para durar mais um pouquinho. Ou você pensa que você está ainda em Cristo? Está ainda na igreja porque você é um barro bom. Não. Algumas coisas em mim e em você são colocadas para mantermos muito mais resistentes às coisas que virão. E o que não falta é luta. O que não falta é frustração. O que não falta é desânimo. Sofrimento. Hein? Já pensou se Deus não fizesse isso com o seu povo no passado, nos coliseus da vida? Se não colocasse neles o Espírito Santo? Já pensou o povo de Deus, os chamados cristãos no começo, fossem para o coliseu humano só na sua capacidade? Irmãos, a gente ia negar o Senhor rápido. Não, não, não sou cristão, não. Só o Espírito Santo da resistência. Só a palavra de Deus da resistência. Só a fé salvífica da resistência para a gente. A gente continua sendo forte no meio de um monte de fracos. E aí chega a fase do molde. Depois de ter nos escolhido, criado liga na gente, ter tirado o nosso orgulho, depois de nos ter fortalecido, finalmente ele começa a nos moldar. E aí nos tornamos vasos na mão do oleiro. Esse texto expõe que há uma fragilidade em nós, há uma inconsistência, nós não somos tudo aquilo que a gente acha, enquanto não colocar, Deus não colocar a sua mão na nossa vida. E colocar a sua mão na nossa vida significa perda de muitas coisas e ganhos dele. Eu perco coisas e ele coloca coisas em mim. Eu perco orgulho, eu perco preconceito, eu perco a discriminação, eu perco a mentira, eu perco a falsidade de vida e eu sou colocado agora sobre a minha vida outros valores que são necessários. Meus irmãos, não pensa que se Deus não olha para a gente como um vaso. Vou encerrar aqui, que eu poderia falar um pouquinho mais, mas deixa eu encerrar aqui dizendo o seguinte. Um dia, lá no caminho de Damasco, Deus encontrou um barro. Diga comigo. Lá no caminho de Damasco, Deus encontrou um barro. Todo mundo sabe quem era, né? Qual o nome dele? Saulo. Saulo de Tarso. Um barro. E ele levou Saulo para um lugar. Por isso que Saulo está falando sobre vaso. Muito interessante. Levou ele para um lugar e ficou ali porque todo mundo desprezava ele. Ele estava cego. Ninguém queria ir lá. Deus chamou Ananias. E disse... Vai, eu vou dizer o que Deus falou para Ananias. Olha só. Vai, porque Ananias discutiu. Senhor, o senhor está mandando para onde? Vai lá em Damasco. Tem uma casa lá que tem um homem chamado Saulo. O senhor está me mandando para a pessoa certa? Então, Deus disse. Diga comigo. Vai. Porque este é para mim um vaso escolhido. Para levar o meu nome aos gentios. Deus escolhe pessoas. Deus escolhe vasos. De barros que todo mundo joga fora. Então, vaso de Deus, para de dar trabalho. Deixa ser moldado. Quanto mais você dá trabalho, não dá trabalho para homens, não. Dá trabalho para Deus. Se submeta ao Senhor. Creia nele. E o mais? Feche seus olhos. Senhor. Santo Espírito, enche a minha vida, pois de ti isto eu quero. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minha alma para salvar. Santo Espírito, enche a minha vida. Fica aberto. Pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas para salvar. Mais uma vez, Santo Espírito, enche a minha vida. Desemborca o vaso, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas para salvar. Desemboca o vaso, levanta sua mão. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 dou ao Rei. Mais uma vez, Santo Espírito, enche a minha vida. Santo Espírito, enche a minha vida. Usa-me. Usa minha alma para salvar. Um coral de aleluia. Então.
Aleluia.
Passar pela primeira fase? Primeira fase é a fase da escolha. Sentir o toque do Espírito Santo, sentir o toque da palavra de Deus, bateu forte em você a necessidade de ser alguém moldado por Deus, parar de ser moldado pelos outros, por ideologias fracas. Porque todo mundo quer colocar alguma coisa dentro desse vaso. Você foi feito para receber a glória de Deus. Todo mundo quer botar conceitos nesse vaso. Todo mundo quer botar suas expectativas nesse vaso. Todo mundo quer botar coisas insignificantes nesse vaso. Mas Deus te fez para ser um vaso de glória. Para a glória do seu nome. Você não nasceu por acaso. Você não veio aqui por acaso. Você é vaso de Deus. E Deus quer colocar coisas preciosas em você. Você gostaria de ser esse vaso, esse depósito de Cristo? Ver a glória de Deus na sua vida? Quer entregar seu caminho ao Senhor? Quer mudar de vida? Não resista. Se submeta ao Senhor e diga: eu me rendo. Eu preciso passar por todas as fases para me tornar um vaso na tua mão. Você gostaria? Sente que Deus falou com o seu coração? Então, aonde você estiver, é só se levantar, fique em pé, que eu vou orar por você e pedir a Deus para que eu torne um vaso forte na mão do Senhor. É só se levantar e dizer: eu recebo a Cristo e também quero receber todas as coisas que Ele pode fazer por mim e em mim, para a glória do seu nome. Tem uma, levante bem, 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 fique em pé. É só ficar em pé, não vou chamar aqui na frente não. Tem três, levante bem, bem, é só levantar. Tem quatro, levante bem, é só levantar. Dá ordem ao teu corpo, dá ordem ao teu corpo. Levanta e diga: eu sou de Deus para a glória do seu nome. Que bom que você levantou ou não. Bota a mão no seu coração e repita comigo uma oração. Diga: Senhor, meu coração a ti pertence. Se alguma coisa boa vai entrar, é o Senhor. A porta está aberta. E pela fé, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Quero te pedir que continue trazendo coisas valiosas do céu para a minha existência. Porque a partir de hoje, eu sou teu filho. Eu sou teu vaso. Eu fui criado para a tua glória. Preenche os espaços vazios do meu coração, porque agora sou casa habitada pelo Espírito de Cristo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E todos digam amém. Deixa eu continuar orando. Escreve o nome de todos no livro da vida. Faz com que essa opção seja uma abertura de fato dos corações. E que todas as almas e vidas que aqui estão venham optar sempre por ser aberto às coisas do céu. Tira todas as impurezas e coloca o que o Senhor de fato quer na constituição desse vaso. Queremos ser de fato um vaso segundo o teu coração, fazendo a tua vontade em todo o tempo, nos tempos difíceis que estão. Há um novo nome escrito na glória. Hoje são vasos, amanhã serão como Deus quer, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. E todos digam amém. Você que se levantou, depois me procure, tem que pegar o seu nome para a gente orar. Fiquemos de pé, vamos embora. Leva todos em paz, guardado pela tua mão poderosa. E cuida de cada vaso aqui, cada fase desta fabricação, Senhor. Onde ele estiver, sendo escolhido, sendo exposto ao sol da vida, sendo pisoteado em algumas humilhações, sendo modelado pelo teu poder, sendo acrescentado nele algumas coisas que são importantes para torná-lo forte. Não importa que fase ele está, não para a obra que o Senhor está fazendo em cada um de nós. Continua modelando para a glória do teu nome. Se o Senhor quiser, faz tudo de novo, mas não se canse de fazer um vaso na minha vida e na vida dos meus irmãos. Muito obrigado por essa noite bendita nesse santo lugar. Leva todos em paz e segurança para casa. É o que eu te peço e te oro em nome de Jesus. E todos digam amém. Que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos, e com todos permaneçam, não só hoje, mas para sempre. E quem crê, diga amém.
Amém. Amém.
Pode sentar e agradecer. Próximo encontro é quarta-feira, culto de ensino e avivamento. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Vão em paz.
Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero Senhor.